que entre junho, anúncio do fundo de 2020, até 31 de março ou março de 2021, quando foi criado, não tiveram tempo para pensar como é que ele ia ser feito. Há de se fazer. Isto é claramente o sinal do peso que político de desporto tem no governo, que é nulo, que é simpático para os membros do governo quando há algum medalhado e receber um medalhado, para lhe dar uma encomenda, mas para permitir que esse atleta tenha mais desempenho e mais resultados, já não estão. Já não estão porque isso dá trabalho e custa dinheiro. Na retoma da atividade que agora está a acontecer, nem os testes pagam aos miúdos, Sr. Deputado. É uma vergonha. Tem que ser os pais ou os clubes que já não têm dinheiro. Esta é que é a realidade. Ou então os senhores não conhecem o país, não têm filhos nos clubes a fazer atletismo, a praticar... Tenho, porque tenho gente em casa que é jovem atleta, como muitos aqui têm. E o senhor não tem, e o senhor não tem. Porque senão sabia que não era assim. Sabia que eu tinha razão. A questão é esta. E isto é sim, infelizmente é sim, com a vossa permissão. Porque se o grupo parlamentar do PS se impusesse ao governo nesta matéria, estes pequenos problemas que são fundamentais para que o desporto seja uma realidade mais positiva não aconteciam. Mas os senhores amostram. E é pena que assim seja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o segundo pedido de esclarecimento e último desta série pertence à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor de intervir.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, cumprimentar a Sra. Deputada Alma Ribeiro e o PCP pelo tema que trouxeram a esta declaração política. E, de facto, quando nós falamos de desporto, falamos, obviamente, de uma dimensão das nossas vidas muito importante, até por questões de saúde, mas também por questões de sociabilidade que todos nós conhecemos. Mas referiu aqui uma matéria por demais importante, tem a ver com as coletividades, com o desporto amador, que tem um papel absolutamente fundamental e, acima de tudo, em muitas localidades do nosso país, o papel destas coletividades não é apenas no desporto, é um papel, acima de tudo, social, de criação de redes nos locais onde se inserem estes clubes, muitas vezes com valências que vão muito para além do desporto em si e que, durante este período, alertaram a Assembleia da República, o Parlamento, exatamente das dificuldades que estavam a sentir, porque pelo facto de serem coletividades, estavam excluídas determinados apoios, houve várias tentativas de que pudessem ser incluídos em apoios e chegou-se ao momento em que nós estamos, maio de 2021, e a grande esmagadora maioria destas coletividades locais não tiveram qualquer apoio, e isto significou não só o fim, de alguma forma, da prática desportiva, mas também o fim de muito apoio social que essas coletividades fazem nos seus locais. E, portanto, a primeira questão é exatamente sobre como é que também a Sra. Deputada vê esta parte mais de social e que de criação de rede que estas coletividades têm e lembrar, senhoras e senhores deputados, que em setembro de 2020 o Bloco de Esquerda apresentou um projeto para que houvesse um apoio extraordinário a este setor. Ele foi aprovado no início deste ano, estamos no final de maio de 2020 e o Governo nem sequer definiu nenhum critério de apoio para este apoio extraordinário e, portanto, não se compreende como é que, passado tanto tempo, ainda estejamos nesta situação e também perguntar à Sra. Deputada como é que vê que se possa solucionar o mais rapidamente possível este problema. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Vai então agora responder a estes dois pedidos de esclarecimento a Sra. Deputada Alma Ribeiro. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu mais uma vez agradeço as questões colocadas ao PCP, pelo Sr. Deputado Emílio Correia e pela Sra. Deputada Isabel Pires. Em primeiro lugar, nós desde o primeiro momento, quando começaram a sair as normas, colocámos a questão. Se não há fundo, se não há dinheiro a ser consignado aos clubes, como é que vão pagar tudo isto? Como é que vão pagar os testes? Como é que vão pagar a retoma da atividade quando tiveram fechados, não tiveram a funcionar? E essa é uma questão que até agora estamos sem resposta, tal como estamos sem resposta relativamente à atribuição das verbas que foram anunciadas. Mas a verdade é que, como lhe digo, o PS e o PSD nesta matéria estão mais próximos do que pode parecer, porque quando se votou a questão do fundo de apoio ao desporto de 60 milhões, que eram 60 milhões direcionados para os clubes, não eram créditos, o PS e o PSD votaram contra o CDS e a Iniciativa Liberal abstiveram-se. Quando se votou a redução do IVA dos equipamentos e materiais desportivos, o PSD e o PS entenderam ambos que não valia a pena aprovar esta medida, que não era necessário. O PSD abstém-se, o PS vota contra. Relativamente à questão do IRC, da isenção até 30 mil euros, como é que votou o PSD? De acordo com o PS, muito, muito de acordo estão ambos nas questões que tocam ao desporto. Aliás, discutiu-se, aprovou-se e discutiu-se um projeto de resolução que recomendava ao Governo a criação de um fundo. Esse projeto só não faz menção explícita a apoios financeiros, porque o PSD, em discussão de comissão, assim o permitiu. E, portanto, não vamos aqui fingir que há discrepâncias de opinião quando elas, de facto, não existem na hora da verdade. Relativamente àquilo que foi colocado pela senhora deputada Isabel Pires, e, de facto, esta é a questão central. O que é que está aqui em causa? O que é que nós precisamos de ultrapassar em matéria de desporto? Em primeiro lugar, está aqui em causa tanta coisa. Está em causa o interior, tantas vezes aqui se vem falar. Está em causa a vida dos jovens. Está em causa o combate a problemas sociais. Está em causa a inclusão, está em causa a saúde, que é um bem que nós hoje falamos todos os dias. E parece que isso não é suficiente para motivar uma ação decidida e que se torne um desígnio nacional, que o desporto passe a ser uma questão central. O desporto e a cultura não podem ser questões de segunda. E esta não é uma questão de segunda, porque afeta diretamente milhares de portugueses, indiretamente milhões, mas diretamente envolve mais de 700 mil portugueses. Portanto, tínhamos ideia desta dimensão, que é uma dimensão ligada ao associativismo, ligada ao movimento associativo, à organização das populações e, portanto, precisa de ser protegida e acarinhada e não espezinhada como está a ser. E é que, como também referia anteriormente, nós precisamos de ter uma política de saúde que olhe para as diferentes, para a saúde não só como combate à doença, mas também como prevenção da doença, como promoção do bem-estar. E, portanto, o desporto aqui tem um papel fundamental, mas para isso é preciso também que haja horários de trabalho, que haja equipamentos desportivos, que haja clubes ainda para envolver...
Senhora deputada, quando puder acabar, agradeço.
Termino. E, portanto, para nós é parte essencial de uma nova política que o nosso país precisa. O nosso país precisa de uma outra política que responda aos anseios mais profundos da população. Nós chamamos-la patriótica e de esquerda, exatamente porque põe em primeiro lugar os interesses que são de milhares e de milhões de portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à terceira declaração política desta tarde, que cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP. E vai ter a palavra para o efeito o senhor deputado João Almeida. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, durante estes dois últimos anos de combate à pandemia, o CDS denunciou várias vezes neste Parlamento a resposta tardia do Governo, o facto de andar muitas vezes atrás do prejuízo, as hesitações que teve na aplicação de muitas das medidas e opções erradas que também tomou. Obviamente que nesta altura, quando falamos do pós-pandemia, é necessário fazer diferente. E por isso nós não vamos hoje optar aqui por estar a criticar o que está para trás, mas antes de podermos, em nome do CDS, dizer aquilo que nos parece que é essencial no período que vamos viver depois desta situação. E não vamos hoje falar aqui de grandes obras, da TAP, das alterações climáticas ou até da transição digital. Essas têm sido os principais pontos de debate e são muitas vezes aqueles que interessam ao Governo. Mas há muita vida e muita gente para além destes temas e é preciso olhar para isso. É preciso perceber a vantagem de planear para depois poder ter resultados. É preciso perceber a vantagem de estabelecer prioridades para efetivamente ajudar quem mais precisa e é preciso estabelecer objetivos para que depois possa haver uma avaliação do cumprimento ou não desses objetivos. É por isso que os desafios que temos a partir deste momento devem ser bem conhecidos, bem definidos, para que lhes consigamos responder. Hoje, em nome do CDS, apresentamos aqui 5 desafios sociais e 5 desafios económicos do pós-pandemia. Nos desafios sociais, devemos começar pela saúde. Perceber que neste momento, quando o sistema de saúde continua a responder à pandemia, mas já começa a poder responder a outras solicitações, a recuperação das listas de espera, quer de consultas, quer de cirurgias, tem de ser a prioridade. Não podemos deixar de fazer aquilo que não foi feito durante este período. Houve muitos portugueses que ficaram para trás nos seus cuidados de saúde e é agora que tem de se começar a recuperar esse tempo perdido. Também na educação é preciso recuperar as aprendizagens perdidas. É preciso ter noção que, mais do que nunca, as desigualdades entre alunos se acentuaram durante este período. Quem tinha dificuldades teve ainda mais dificuldades e mesmo quem não as tinha, teve-as neste momento. É fundamental que, do ponto de vista pedagógico, haja este cuidado para que ninguém fique para trás. Na segurança social, é preciso perceber também quem pode ajudar mais nas respostas que vão ter de ser dadas no pós-pandemia. E aí, sem dúvida, que é preciso continuar a valorizar o terceiro setor e valorizá-lo ainda mais. Em respostas que vão ser necessárias e para as quais o terceiro setor tem capacidade de responder, como, por exemplo, é o caso da rede de cuidados continuados em saúde mental. Não basta dizer que a saúde mental é um dos principais problemas e consequências desta crise, é preciso perceber como se resolve e quem no terreno pode ajudar a resolver. Também nas novas formas de conciliação entre o trabalho e a vida familiar. O teletrabalho foi certamente um instrumento de adequação do trabalho à pandemia. É certamente um instrumento futuro de possibilidade de aumento da produtividade, mas primeiro que tudo de aumento de qualidade de vida das famílias. É por isso que quando discutirmos o teletrabalho não pode haver os da produtividade e os da qualidade de vida. É preciso percebermos que a solução está exatamente em conseguirmos cruzar uma coisa com a outra, a bem de que quem trabalha possa efetivamente ter mais tempo para si próprio, mas possa também, produzindo mais, ter melhor retorno em termos salariais daquilo que é o trabalho que a entrega. Depois, a questão da formação e da reconversão profissional. Neste momento, há necessariamente desafios que têm a ver com aquilo que o mercado de trabalho pede, que é substancialmente diferente do que pedia antes. A transição digital acelerou muito e há muita gente que vai precisar de mais formação e de nova formação para poder ter oportunidades de trabalho. Também aí é preciso concentrar a prioridade em matéria social. Do ponto de vista económico, também temos que esclarecer bem quais devem ser as prioridades. A primeira de todas é a eficiência da bazuca. Não basta dizer que a bazuca financeira existe, não basta receber o dinheiro europeu, é preciso saber efetivamente em que é que vamos empenhar esse dinheiro. E os primeiros dados são muito preocupantes. O Banco de Portugal prevê para 2023 um crescimento de 2,3%. Antes, no plano, no programa de estabilidade, o Governo, sem bazuca, previa para o mesmo período um crescimento de 2,1%. Ou seja, nos dados que temos neste momento, o acréscimo de tanto dinheiro que vamos receber é apenas de 0,2% no crescimento. Isto é absolutamente impensável para um país que tem que recuperar a competitividade. Ainda mais quando sabemos que no primeiro trimestre deste ano Portugal teve a maior recessão do espaço europeu, 5,4%, quando a média de recessão na União Europeia foi 1,7%. Depois é preciso ajudar também os setores que foram mais prejudicados pela crise. É preciso efetividade nos apoios que ainda existem e é preciso saber que setores como o turismo precisam de mais do que o programa que foi aprovado hoje. Porque, por exemplo, do ponto de vista regional, há regiões que vão ter muito mais dificuldade de recuperar que outras. E mesmo dentro dos operadores, há operadores também que vão ter muito mais dificuldade de recuperar que outros, como é o caso, por exemplo, das agências de viagens. É preciso responder ao desafio da capitalização das empresas e perceber, finalmente, o que é que o Banco de Fomento vai fazer e para que é que serve. É preciso também resolver um problema estrutural da economia portuguesa, que é o problema da produtividade. Só aumentando a produtividade vai ser possível aumentar o salário médio dos portugueses. E também o desafio da competitividade. Além dos custos de contexto, é preciso resolver problemas estruturais da justiça e também enfrentar o desafio da competitividade do nosso sistema fiscal, que a própria OCDE já apontou como um dos fatores de redução da competitividade da economia portuguesa. Nos últimos anos os portugueses esforçaram-se muito para resolver a bancarrota que o Partido Socialista deixou em 2011. Assistiram à oportunidade perdida nos anos pré-pandemia por um governo socialista. Não pode haver duas sem três e o Governo Socialista agora perder a oportunidade dos apoios europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Os portugueses merecem mais competência dos governantes, mas, acima de tudo, merecem libertar-se das soluções exclusivamente socialistas nas políticas públicas. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.